Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Meu querido Jorge Deria, venha só desejar aqui para os seus amigos e clientes um feliz ano novo, bom dia. Tô com muita saudade de você, amigo. Bom dia.
Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Satisfação imensa poder estar aqui e poder desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes ao vivo junto com a Olga Bongiovanni.
Demais! E vai ser um ano, está sendo um ano maravilhoso.
Vai ser um ano de vitória, pode...
Com certeza. Família está boa?
Graças a Deus, tudo bem.
Eu acompanhei o seu Natal e Ano Novo aqui pelo Instagram, que a gente fica sabendo tudo que os amigos fazem, né, Fran?
Muita e festa? Tava...
Não, é, vocês fizeram muita festa. Eu e Fran ficamos quietinha e trabalhando.
Jorge tirava férias, nós cuidamos de Cascavel.
Cuidamos de Cascavel, verdade.
É isso aí, mas eu só tirei férias porque eu sabia que...
E aqui isso aqui estava em boas mãos, né?
Exatamente.
Então tá, bom final de semana e até sábado.
Obrigado.
Não abandone
todos vocês
nós
também.
Beijo. Vai com Deus. Ah, Reginaldo, você tá ouvindo nós aí em Divinópolis, Minas Gerais, viu? É aquele projeto é de um deputado aí do seu estado, né? Para acabar com os... Mas que loucura é essa, gente? Acabar com a exigência de diplomas, não é?
E ainda em áreas, né, que
meu
não
Deus
dá...
Meu Deus do céu, o que, que é isso?
Não dá pra brincar. Quem é engenharia, né, Deus o livre, tem um na cabeça.
É,
né?
Eu vou entregar o meu pet pra um médico veterinário que não tem a formação. Exatamente. O que, que é isso? É uma loucura. Deixa eu mandar um beijo e um bom dia pro professor Baú. Tá falando o seguinte, que tá passando por aqui pra anunciar que nesse domingo, ele diz, nós teremos o encerramento das festividades dos... Ah, é Santo Reis, que foi ontem, né, na Capela Santo Reis e São Sebastião, que fica ao lado da Associação do Bairro São Cristóvão 3. Atrás do Mercado Almair. Missa às 10 horas, é isso? É... Isso, final de semana. Chegada da bandeira de Santo Reis. Daí tem às 11h30, a chegada da bandeira. Ao meio-dia tem almoço, 12h30. Levar pratos e talheres, são todos bem-vindos. Um grande abraço, professor. E ele deixa um telefone para quem quiser fazer contato. É o 99107-1911. Agora vamos cuidar do fígado. Como está o fígado? Como está o seu fígado? O seu fígado está bem? O seu fígado está com gordura? É a tal da esteatose hepática. Professor Gilson Giombelli, nosso primeiro programa do ano. Bom dia!
Bom dia, Olga. Feliz ano novo para você, para os ouvintes, para a Fran. Como que vocês estão?
Estamos ótimas. Estamos aqui querendo informação, e informação de qualidade que você sempre tem. Você só me dá tempo aqui para eu mandar um bom dia para Fran, Fátima Marques, bom dia, Maria Apa, Roberto Benjamin está na escuta? Roberto Benjamin, olha, estamos com um programa maravilhoso hoje, viu, Roberto? Até agora foi um programa lindo e vai continuar bonito demais com o professor Gilson Giombelli. Cadê o povo que eu tenho que mandar? Ah, Maria Aparecida. Durigan Sinan Carvalho. A minha avó era Durigon. Será que a gente é? Será que a gente é parente? Durigan? Às vezes é uma forma de escrever, né? Bom, vamos em frente. Depois você vem me ajudar aqui, Frank. Isso aqui é muito confuso às vezes. Professor, me diga o seguinte. Esteatose hepática mata?
A esteatose, a hepática, ela vai transformando, né, as células saudáveis do fígado, né, que são os hepatócitos, em tecido que é tecido conjuntivo. E aí a gente vai encaminhando aí para a cirrose hepática, né? E uma cirrose hepática pode matar, sim, né?
Então a gente vamos
tem que
lá.
Tomar sempre cuidado, né, com a gordura no fígado,
sim,
né?
Da gordura do fígado vem a... O fígado fica fibroso, uma coisa assim, sei lá?
Isso, exato, causa fibrose, né? Uhum. Fibrose hepática, né?
Então, da gordura do fígado, eu posso ter um fígado que vai ficando doente e vai morrendo. E ele realmente é o grande filtro do nosso corpo?
Ah, o fígado tem muitas funções, né? São mais de 300 funções que o fígado desempenha, né? E sem o fígado a gente não consegue viver, né? Então, quando a gente tem lá o fígado gorduroso, né? A gente tem que sempre pensar em cuidar, né? Cuidar da alimentação primeiro, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com muitos alimentos muito ricos em açúcar, né? A gente vai transformando isso em gordura no corpo. E o fígado é um grande processador desses, da parte da glicose, né? Então, a gente começa a transformar isso em gordura. E o fígado vai estocando em tudo quanto é lugar, né? Inclusive no próprio fígado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação para começar, né? E depois a gente tem fitoterapias também que ajudam muito a diminuir a esteatose hepática.
Tá, então vamos lá. Que tipo de alimentos, por exemplo, eu devo evitar?
Você sabe que tem aqueles sucos concentrados de açúcar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ali parece uma coisa inocente, muitas pessoas acham que realmente tem frutas, a gente vai olhar depois quanto que tem de porcentagem de fruta, às vezes a gente fica até rindo, né? Porque tem 5% de fruta, 2% de fruta, né? E o resto é puro água, açúcar e conservantes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos concentrados, né? Que tenham açúcar. E não só neles, né? Porque a gente, hoje em dia, a gente tem muitos alimentos que o açúcar é escondido, né? Então a gente não faz nem ideia quanto açúcar tem dentro dos alimentos. A gente tem que sempre olhar para os rótulos, né? Que tenha muita glicose, a gente tem que tomar cuidado.
Uhum. Agora, é verdade que a gente, tomando um chá, depois você vai falar que tipo de chá que a gente tem que tomar, né? Mas tomando, vamos pegar o exemplo dos chineses, dos japoneses, que tomam chá durante a refeição ou após. E o chá não é tão quente, é um chá morno, gostoso, e que isso ajuda a desintoxicar, a não engordurar esse fígado, a não ficar com o abdômen saliente, homens que geralmente ficam barrigudinhos depois de uma certa idade. É verdade isso, professor Gilson?
Os chineses e japoneses usam muito a Camellia sinensis, né? A gente tem o bancha, o chá verde, o chá vermelho, o chá branco, né? É tudo feito da mesma plantinha, né? A Camellia sinensis. A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque geralmente o processo de extração que os japoneses usam, os chineses usam, não é o processo que a gente usa, né? E aí a gente tem muitas vezes, né? A gente já teve casos aí famosos, inclusive, que perderam a vida, né? Usando muito chá verde, né? Em grandes concentrações, né? Porque ainda mais quando está encapsulado, né? Porque a gente sabe que a Camellia sinensis em altas concentrações ela pode causar, inclusive, problemas hepáticos, né? Então a gente tem que fazer um processo de extração que é muito parecido com os japoneses, chineses, né? Se a gente quiser. Porque a gente tem dentro da Camellia sinensis uma quantidade de cafeína muito elevada, né? Então, se a gente pensa aí no caso de um processo de emagrecimento, esses chás, eles ajudam realmente a emagrecer.
Eu compro com esse nome, Camellia sinensis.
Sinensis. Sinensis quer dizer que vem da China, né? Foi lá que foi descoberto o chá, né? A palavra chá, inclusive, né? Toda vez que a gente usa a palavra chá corretamente, né, é sempre feito a extração do chá, né, da Camellia sinensis. Inclusive o chá das 17 horas, né, das 5 horas na Inglaterra, é feito com Camellia sinensis. Né?
E eu encontro fácil nas casas de chá?
Encontra. Você encontra o chá verde, o chá preto, o chá vermelho, o chá branco, né? Por exemplo, o chá branco é tirado, extraído a folha fresca, né? A folha bem novinha, e aí ela é seca, né? O chá verde é só colhe e seca, né? O chá vermelho e o chá preto, eles são uma parte dessa erva é colhida, né? E ela é processada, né? Ela é semi-fermentada e fermentada completamente, né? Daí vem o chá vermelho e o chá preto, né?
E esses chás eu posso consumir todo dia?
Na verdade, assim, se você seguir um pouco o que os japoneses e chineses fazem, eles consomem, não é em grande quantidade, e é um processo de extração que é diferente do que a gente faz, né? Se você observar, né, os japoneses, o que eles fazem, né? Eles têm sempre aquele recipiente adequado para o chá, né? Pode ser de vidro, pode ser de inox, mas geralmente é vidro, né, que eles usam. Aí eles têm uma tela por cima, né? Tipo pensa uma chaleira, né? Com uma pequena telinha, sim, né? Sim. Um recipiente.
Eu tenho uma chaleirinha dessas. Já fica ali, já fica coado e pronto, né?
Isso, aí você coloca a erva, né? E rapidamente você passa a água fervendo pela erva. Ao terminar de jogar a água lentamente, você já remove esse recipiente com a erva. Vai ficar uma água, eu gosto de dizer que é uma água suja, né? Uma água que tem somente sabor de dos polifenóis, né, dos flavonoides. Não tem muita cafeína, não é amarga, né?
Não.
E muita gente, os brasileiros, fervem, né? E esse ferver, você perde os polifenóis.
Não se deve, então, ó, vamos lá, vamos aprender mais essa. Chá a gente não ferve. Coloca lá no seu caneco de chá, na vasilha que você usa, e despeja a água quente em cima, tampa, deixa ali um pouquinho, daí tá pronto.
Né? Isso. E no caso do banchá, do chá verde, né? Você faz sempre num processo rápido, né? Você tira logo em seguida, né? Que aí você não extrai a cafeína, você extrai a parte aromática e a parte que interessa, que são os polifenóis, né? E aí você vai ter uma quantidade mínima de cafeína, né?
Okay.
Porque grandes quantidades de cafeína podem causar problemas hepáticos, isso a gente já sabe, né?
Certo, agora vamos lá. É, a Fátima, inclusive, está perguntando aqui, a Fátima Marques. É, um beijo para você, Fátima, ela é lá de Corbélia, sabia, Fran? A nossa ouvinte lá de Corbélia. Ela está perguntando o seguinte, qual o chá para gordura no fígado?
Eu uso muito, eu gosto muito do picão preto, né? É uma planta que a gente encontra muito fácil no Brasil inteiro, né? É uma planta, inclusive, considerada erva daninha e ela é muito boa para a parte de fígado, né? Você sabe que tem casos, assim, uma amiga minha, por exemplo, tinha muita esteatose hepática, né? Há muito tempo, né? Grau 3, né? Que é um grau bem próximo já da cirrose hepática, né? É, e ela reduziu de grau 3 para grau 1 em 60 dias, né? Com a utilização do picão, né?
Você faz o chá... Nossa, sério?
Sério.
60 dias?
60 dias. Com exames médicos, inclusive, né? É, e aí, assim, a gente tem que fazer o chá, né? E tomar uma xícara antes, uma hora antes das refeições. Aí vou explicar por que tomar uma hora antes das refeições, né? Porque o picão, ele tem uma substância, uma ação interessante sobre uma enzima chamada alfa-glicosidase. Ela impede a absorção de uma parte do carboidrato, né? E inibe apetite. Então, você tem uma ação interessante, né? Que é a diminuição da quantidade de carboidrato e glicose que você assimila. E aí você vai ter uma redução da gordura do fígado, né? E além de ser uma planta que até a própria Anvisa reconhece como protetora hepática, né?
É verdade, a Anvisa reconhece o picão com relação ao nosso aparelho hepático, tá lá, pesquise, que é aquilo que eu falo, a gente estava falando há pouco aqui com o professor, né, o professor Valente, Maurício Valente, é isso, você ouve uma informação, mas busque também por ela, né, pesquise que tá lá, a Anvisa recomenda sim, aliás, está autorizado, vamos dizer assim, então uma hora antes do quê? Da principal refeição, almoço? Ou uma hora?
O correto é sempre fazer alga antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta.
Então são 3 xícaras desse chá por dia.
Isso. E aí faz a utilização durante 60 dias, né? Depois interrompe a utilização por uns 15, 20 dias, depois repete se há necessidade, né? Que a gente não faz sempre o uso contínuo das ervas, né? A gente faz sempre um uso ininterrupto, né? A gente vai sempre interromper a cada, no máximo, 2 meses, né? A utilização de plantas, embora a gente tenha sempre algumas exceções, né? Mas a gente procura dar, no máximo, utilização assim, de uso contínuo 60 dias, depois você substitui por uma outra planta, né?
E olha que interessante, daí você vai lá e faz o exame de novo, e daí comprova. Porque quando você me diz que em 60 dias, foi 60 dias essa pessoa?
Isso, 60 dias.
60 dias. É, evitou de tomar remédio, né?
Isso, e você imagina, ela já tinha feito o tratamento durante muito tempo, né? E aí a utilização do picão em 60 dias reduziu para grau 1, né? E aí, logo em seguida, mais alguns meses, né, foi feito o exame novamente e já não tinha mais a esteatose hepática, né? Então, a gente consegue reduzir sim com o picão. E tem outras plantas também, Olga, que ajudam muito nessa coisa da redução da esteatose hepática.
Quais, por exemplo, que você queria falar?
Uma que eu gosto muito da alcachofra, né? A alcachofra também é boa, né? Você encontra hoje em dia cápsulas, comprimidos de alcachofra nas farmácias, né? Porque é uma planta que foi muito estudada, né? Já nesse sentido, então você já tem muitos medicamentos feitos à base da alcachofra, né? Então você tem cápsula e comprimidos com extrato seco, né? Você tem uma que eu gosto, é o boldo do Chile. Uma que a gente tem muito, Olga, é uma coisa impressionante, né? É o dente de leão, né? A gente encontra, inclusive, em calçadas, né? O dente de leão. E ele é muito bom para essa parte de esteatose hepática. Também é uma planta que tem pesquisa científica mostrando essa ação sobre triglicérides, colesterol, sobre essa proteção hepática, né, essa redução de esteatose hepática. Né?
E a folha do louro? A Fátima também está perguntando.
A folha do louro é uma planta que é aromática. A folha do louro tem vários efeitos, né? Ela tem uma ação digestiva, tem muitas pessoas que usam, né? E tem, inclusive, sentido, né, utilização, porque ela tem uma ação anti-inflamatória. É uma planta que tem uma atuação sobre o aparelho digestivo. Eu não usaria muito para a parte de esteatose hepática, né? Mas pode ser usada sim, porque ela tem atuação sobre o aparelho digestório e sobre a parte hepática também.
Então, é boa, mas o picão ainda é o campeão.
É, eu gosto muito do picão, né? Picão, alcachofra, tem uma outra que os japoneses usam muito, né? Que é a zedoária, né? Que também tem muita atuação sobre a parte hepática, né? Redução de colesterol, triglicérides, né? E automaticamente ajuda na parte de redução de gordura no fígado, né? Chamada zedoária, né? Uma planta que o pessoal usa muito para prega vocal, né? Uma planta chamada erva do cantor, né?
Isso, erva do cantor. E professor Gilson, a gente sabe, todos os órgãos do nosso corpo são muito importantes, né? Mas para a gente ter uma vida longa no fígado, então você já deu a dica aí, os cuidados que a gente precisa ter com a alimentação. E uma vida longa do rim, que também é um dos órgãos tão importantes. E por que que quando a pessoa vai envelhecendo, quantas pessoas que estão ali com 80 anos estão bem, tão bem de saúde, está tudo bem, está tudo ótimo, de repente deu um problema no rim e aí complica tudo?
É, a parte renal, Olga, a gente tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas no Brasil, né, essa coisa da automedicação é uma coisa constante, permanente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, né, ela vai sempre te dar um remédio para dor, ela vai sempre te dizer, olha, tem anti-inflamatório aqui bom que eu tomei que resolve. E a gente sabe que os anti-inflamatórios, eles são inimigos do rim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação, né? A segunda coisa importante, né, para a gente ter uma saúde renal, né, é a questão do consumo de sal. Você sabe que no Brasil, até um tempo atrás, se consumia uma média, né, por brasileiro, em torno de 12 gramas de sal por dia, quando no máximo a gente pode consumir 5 gramas de sal por dia, né? Então a gente tem um exagero de consumo de sal, mais do que o dobro da necessidade. O que excesso de sal causa, né? Ele vai causar uma série de problemas. Uma alteração que é significativa é a questão da hipertensão arterial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipertensão, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a hipertensão depois vai destruindo o rim, né? Quando a pessoa não tem o controle da parte da pressão arterial, o rim é dos primeiros órgãos que vai ter impacto direto, né?
Mas porque eu fiz muita bobagem ao longo da vida.
Sim, claro. Se a pessoa não cuida, né? Vamos imaginar, a pessoa toma sempre anti-inflamatório a vida inteira, né? Vai chegar no final da vida que o rim vai estar destruído. Não vai ter, o médico vai chegar um momento e vai dizer assim, não pode mais consumir anti-inflamatório de jeito nenhum. Que é o caso de muitas pessoas, né? Porque ela consumiu um anti-inflamatório, teve uma vida que desregrada em relação ao sal, por exemplo, não controla hipertensão arterial, não tem atividade física, né? A gente tem que tomar muito cuidado com diabetes, né? Porque a gente sabe que é uma doença crônica, que é inimiga do rim, então a gente tem que evitar chegar na diabetes.
Eu tenho pouco tempo, tenho muito para conversar com você. Me dá rapidamente uma dica aí, um chá, alguma coisa para quem tem pequenos cálculos no rim.
A gente usa a quebra-pedra e o aça-peixe, né? Que são duas plantas que ajudam, né, a relaxar as vias urinárias e ajudam a eliminar os cálculos renais, né?
Então, e esse chá toma direto?
Toma umas 3 xícaras por dia, né?
Aça-peixe quebra-pedra.
Quebra-pedra. E sempre lembrar, é a quebra-pedra que não é rasteira, que a quebra-pedra rasteira é tóxica, né? Então, a gente tem que evitar usar a quebra-pedra rasteira. O nome científico chama Philanthus neruri, né? O nome científico dessa planta.
Sei. Então, a gente pode cuidar desse rim assim, quem tem cálculo. E para quem quer cuidar da saúde do rim, tem algum chá?
A gente tem que manter atividade física saudável, evitar o consumo de sal exagerado, cuidar da pressão arterial, cuidar da se a pessoa é diabética, manter sempre os padrões bonitinhos, né? Uhum. E o rim é sempre importante, né? A gente não tem uma erva, ervas assim que diretamente que atuem no rim, de forma de prevenir a destruição do rim. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito da cúrcuma, né? A cúrcuma é uma planta antioxidante, anti-inflamatória, né? Então todo o corpo se beneficia. Uhum. E a pessoa pode consumi-la como tempero, inclusive, né?
Eu lá em casa tenho usado bastante, inclusive eu planto, é muito, muito bom. Nossa, quanta coisa que a gente pode aprender aos sábados aqui com o meu querido Gilson Giombelli, sempre fazendo muitos cursos, né? Meu tempo está quase indo já, né? Já acabou nosso tempo? Oh, meu Deus, já acabou, professor. As pessoas te encontram onde?
No YouTube, né? Eu tenho um canal onde eu faço muitos vídeos, né? Falando sobre as plantas. A gente tem um tempo a mais, né? Para desenvolver, inclusive com lives, né? Uhum. Gilson Giombelli Terapias Naturais. E vai encontrar Gilson Giombelli nas redes sociais. E tem uma página no Facebook chamada Estudo de Plantas Medicinais, onde tem bastante coisa postada por lá.
Muito bem. Eu te agradeço. Sábado que vem a gente estará novamente aqui junto. E hoje eu quero passar uma informação para você muito importante. Eu acho que você estava trabalhando, não ouviu o início do programa. Eu fiz uma entrevista hoje, que vai estar no site, já, a Fran vai colocar, com dois especialistas em água. E aí nós temos um site que chama Ciságua Autenticação. É do Ministério da Saúde, é um órgão oficial que fala sobre o nível de contaminação da nossa água no Brasil inteiro. Essa foi uma informação muito importante que nós conseguimos repassar hoje para o nosso público, e eu gostaria muito que você desse uma olhada e dizer para você que nós estamos aqui num grau máximo de contaminação por agrotóxico em Cascavel e na região que eu habito. Dá uma olhada como é que está a tua região aí, tá bom?
Valeu, Olga. Um abraço aos ouvintes também.
Até sábado.
Até.